Olá, boa tarde a você que acompanha o Itatiaia Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre eixos de ação na cultura da cidade. Quem fala com a gente sobre o assunto é a superintendente da FUNALFA, Giane Elisa. Giane, uma boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde, Dese. Muito agradecido. Boa tarde aos ouvintes, às ouvintes. Da Itatiaia. Mais uma vez a gente agradece a possibilidade, né, de estar aqui falando da cultura em Juiz de Fora.
Isso mesmo, Giane. Isso é um tema que a gente fala com muito carinho, com muita motivação, porque Juiz de Fora é uma cidade que respira cultura, né? Eu recebo muitas pessoas aqui com iniciativas super bacanas, né? E a gente sempre fala, né, que cultura é algo que nos move mesmo, né? E Juiz de Fora é uma cidade inspiradora em relação
à
cultura.
Sim, sempre foi, né? Tem essa tradição, né? Juiz de Fora já foi um farol, né? Assim, de trazer as pessoas, né? De buscar as pessoas, as pessoas terem Juiz de Fora uma referência para a cultura. Isso é muito importante.
E aí, falando sobre esse contexto atual, você está à frente da FUNALFA, né? Gostaria que você falasse um pouco dos eixos de ação, como é que tem sido o trabalho ao longo desse tempo, frente à pasta.
Então, desde quando a gente chegou em 2021, né? A gente criou um programa, né? A partir do programa de governo mesmo, da prefeita Margarida, e a gente chamou esse programa de Cultura do Caminho Novo, né? Então, várias ações estavam elencadas ali, e quando a gente hoje avalia desde 2021, a gente tem a possibilidade de elencar três pontos assim, que são que viraram orientadores da ação da FUNALFA, né, da cultura, que seria a descentralização, né, das ações culturais, e aí isso envolve acesso e democratização da cultura, as políticas afirmativas, né, que a gente traz, que a gente implanta na FUNALFA, né, e a questão da gestão da informação. Então, são esses três eixos, né? E a gestão da informação é interessante, assim, porque além da gestão é também a valorização da informação, né? De ter a informação como algo que oriente as políticas públicas, né? Então, quando a gente está falando de descentralização, quando a gente chega na FUNALFA em 2021, de uma forma geral, a gente tinha muito poucas informações, né? A respeito, informações registradas, né? A respeito dos fazeres, né? De políticas públicas. Então, uma primeira providência foi essa de entender o programa municipal Murilo Mendes, como é esse recurso, né, que é um grande recurso. A gente fora é pioneira nesse repasse direto, né, de recurso público para artistas, como que esse recurso era distribuído. E aí a gente conseguiu perceber uma mancha no entorno da Rio Branco. Né? Então, as pessoas que tinham acesso a esse recurso eram a maioria os artistas que estavam no entorno da Rio Branco. São Mateus, Manoel Honório, Bairu, Jardim Glória, Santa Helena. E o desafio, então, era esse, descentralizar para outros locais da cidade. Né? E isso tem a ver com democratização da cultura. Então, a gente começou fazendo isso, já colocando o programa Murilo Mendes não apenas com um edital, mas com vários editais que poderiam proporcionar o acesso de outras pessoas ao programa, né? E a gente avalia isso, assim, a gente pôde avaliar já no primeiro ano uma alta procura de pessoas que nunca haviam se inscrito, nunca nem conheciam a FUNALFA, né? A gente instituiu um programa que chama Dedo de Prosa, que é a gente vai para as comunidades falar da FUNALFA, falar dos editais, falar de política cultural, e a partir disso as pessoas começaram a acessar a FUNALFA. Ainda precisa se estender muito mais, né? Mas a gente já conseguiu dar grandes passos.
E o próprio edital tem até os editais próprios, né?
Exatamente.
Que trabalham muito a questão da diversidade.
Exatamente,
também.
Que aí é esse segundo eixo, que são das ações afirmativas, né? Então, no primeiro ano, a gente tinha esses editais também, porque o edital, o Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura no governo da Dilma, ele fala muito disso, assim, né? Que os editais, eles não são só mecanismos de repasse de dinheiro. Né? Eles são também possibilidade diagnóstica, eles são possibilidades educativas, né, de promoção das pessoas que estão, né, que acessam esses editais. Então, num primeiro momento, esses editais, eles serviam também como um diagnóstico, né? Então, a gente já de cara, a gente lançou um edital específico para a periferia, que era o Dar na Quebrada, né? O edital específico para o público T, né, que são as travestis, as transexuais, as pessoas transgêneras, que era o edital Fernanda Miller. Na intenção de perceber quais impactos poderíamos ter e como que essa procura poderia acontecer para, a partir daí, a gente organizar a política pública para o segundo ano de governo, né? Então, em 2021, a gente centrou nesses editais, percebemos o modo da cultura e já no segundo, já em 2022, a gente então reorganizou esses editais e instituímos as cotas, né? Cotas raciais, cotas para mulheres, cotas para idosos, cotas para pessoas com deficiência e cotas para o público T.
E como é que foi pegar essa pasta, Giane? É assim, praticamente, né, num ano ainda pandêmico, né, e a cultura foi a parte mais sensível.
Foi,
né,
a mais afetada.
A mais afetada. Como é que foi isso? Como é que foi resgatar as pessoas? Como é que tem sido nesse período pós-pandêmico?
Então,
também?
Esse foi um dado assim, interessante, porque quando a gente chega no meio da pandemia, então a gente precisava transformar esse edital, os editais, né, do programa Murilo Mendes, em editais de fomento, mas em editais também que as pessoas pudessem ter um respiro, né, em relação àquilo que estava acontecendo. Porque é o que você disse, a classe artística, né, os fazedores de cultura, eles foram os primeiros a parar na pandemia, né, os teatros, os cinemas, enfim, foram as casas, né, foram fechadas, os shows não podia ter mais, e foram os últimos a voltar. Então, o impacto sobre esse grupo é muito grande, e é um impacto também para o país, que a ideia é muito importante a gente sempre dizer que a cultura, ela movimenta a economia. Além de ser algo assim que nos enche, né, que nos contempla, que faz a gente expandir a alma, que faz a gente ficar mais leve, mais alegre, é algo que movimenta a cultura, né, a economia brasileira, né? Então a gente chegou e aí precisava, tinha esse desafio, né, não podia fazer nada, ia a lugar nenhum, não podia sair de casa, a gente teve esse desafio de fazer coisas, né, que eram orientar as pessoas virtualmente, né, buscar pequenos grupos, que a gente não podia juntar muita gente, mas para poder orientar em relação ao programa Murilo Mendes. E foi um desafio que a gente achou que, né, quando eu posso avaliar, quando a gente avalia, a gente acha que foi interessante, porque a gente teve naquele primeiro ano mais de 700 inscrições do programa Murilo Mendes, né? Então as pessoas estavam paradas em casa, né, sem poder fazer nada, e tiveram essa possibilidade. E um programa também que a gente criou, que persiste até hoje, é o Arte na Laje, né? Que a gente buscar as pessoas, principalmente as pessoas nas periferias, pensando nesse eixo, né, do Cultura do Caminho Novo, que é da periferia para o centro, né, a ação acontecendo da periferia para o centro. Então a gente buscou as pessoas para elas mostrarem a sua arte na laje de casa, né, sem precisar sair e tal, assim. E foi um negócio muito bacana, muito interessante, movimentou muita gente, e a gente continua com essa atividade, com esse projeto até hoje.
Como que você define hoje o perfil, né, dos fazedores e fazedoras de cultura da cidade, assim?
Então, a gente não tem como ter um perfil fechado disso, e aí isso é um outro eixo, que é esse da gestão da informação, porque a gente criou o CAD Cultural, né? Então, o que que é o CAD? Cadastro cultural, cadastro de cultura. Então, todas as pessoas, por exemplo, que acessam, que entram com editais, que entram com projetos, né, que são proponentes de projetos nos editais do programa Murilo Mendes, ou agora, né, na Aldir Blanc 2, na Lei Paulo Gustavo, né, elas precisam fazer o cadastro cultural. E ali, quando elas fazem esse cadastro, elas deixam para a gente várias informações, né, que são tratadas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, essas informações são tratadas e elas orientam a política pública. Entendeu, Dez? Então, deixa de ser algo assim que eu acho, que é como foi, né, no primeiro ano. Eu acredito que as pessoas que estão na periferia têm menos acesso. Acredito que o público tem menos acesso. Com o cadastro cultural, a gente tem dados sobre isso. Então, esse é um eixo muito importante, que é gerir essa informação. Então, a gente tem no cadastro, por exemplo, falando que a gente tem o maior público inscrito é 18 a 29 anos, né? Então, é uma faixa da juventude. Então, isso quer dizer que a gente precisa ter políticas para a juventude e ter políticas que incentivem as pessoas que estão fora dessa faixa, né? A gente tem um número maior de músicos que se inscrevem no cadastro. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa de ações para a música, mas precisa também incentivar as outras linguagens, né? Então, a partir do CAD cultural, a gente vai criando diversos perfis da classe artística de Juiz de Fora.
Esses resultados, essas respostas, né, como que você avalia?
A gente caminhou muito em termos de, né, de movimentar essa mancha, né, caminhamos muito na questão das políticas afirmativas, né, então hoje as pessoas pretas, pessoas trans, pessoas com deficiência, elas acessam a FUNALFA, né, e a gestão da informação, a gente ter esse acesso como um registro de informação para gerir as políticas públicas. Porque o que é importante a partir disso, então? A gente ter essas informações e entender como que essas informações podem impactar. Então, parece bobagem, mas, por exemplo, a gente tem na nossa gestão de informação a experiência que as pessoas têm dos eventos. Então, por exemplo, a gente acabou recentemente, né, no Corredor Multicultural. E o Corredor Multicultural desse ano, ele foi construído a partir daquilo que a gente averiguou, que a gente pegou de dados, de coleta de dados das pessoas que estavam nos eventos. Né? Então, a partir daquilo que elas nos disseram, a gente construiu a programação desse ano. Então, não é uma programação que a Giane Elisa acha assim, isso aqui... Tem até isso também, eu gosto daquele tipo de música, né? Obviamente que é aquilo que perpassa a minha equipe, também influencia naquilo que a gente faz. Mas, sobretudo, aquilo que nos disseram as pessoas que estavam lá. Né? Então, é muito importante que a gente tenha ações do Corredor Multicultural, né? Que é a nossa virada cultural, sim, que não seja só no centro da cidade. Né? No centro da cidade, a gente quer esse tipo de música. Então, as ações são construídas a partir das informações que as pessoas trazem e que a gente registra e transforma em política pública.
Tá certo, mais alguma consideração?
Primeiro, agradecer demais, é muito importante porque existe, né, como herança desses últimos 4 anos, né, que o Ministério da Cultura estava extinto, né, que a cultura estava submergida, né, no meio de, enfim, de um monte de outras coisas. Então, é muito importante ter o espaço para dizer isso, né, que a cultura não é um acessório. Né? A cultura é parte do que é a vida das pessoas, do que é a vida das cidades e do que é a vida da economia desse país.
Conosco na Itatiaia, Giane Elisa, superintendente da FUNALFA.